parlamentar do PSD uma palavra de profundo agradecimento a todos os bombeiros, forças de segurança, proteção civil e a todos os autarcas. Sabemos que todas as palavras são poucas, mas ainda assim temos de o fazer. Há também um coletivo que merece reconhecimento e uma palavra de solidariedade. As comunidades afetadas. Saibam que tudo faremos para mobilizar as diferentes forças políticas em torno deste tema, para que juntos possamos evitar que situações como esta que viveram não se voltem a repetir. Muito obrigada.
Deputado João Almeida, CDSPP, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados. Uma intervenção muito rápida para dizer aquilo que parece que é essencial nesta matéria. Nós estamos aqui a discutir, como o Sr. Ministro explicou, algumas, três no caso, medidas de um conjunto muito mais alargado de medidas que já estão a ser aplicadas e, portanto, eu quando aqui ouço aqui falar de algumas questões sobre celeridade, sobre fazer rapidamente, a maior parte das coisas já está a acontecer. Aliás, é extraordinário que quando este tipo de referências vem do Partido Socialista. É que as pessoas podem ter uma memória assim menos boa, mas mesmo quem tenha uma memória menos boa, nem que seja pelo trauma, lembra-se muito bem como era o Partido Socialista a lidar com estas realidades. Da dificuldade que tinha de terem soluções e mesmo quando tinha de elas passarem do PowerPoint para a prática. É que aqui ainda tínhamos áreas daquelas que herderam em grandes dificuldades, populações a recuperarem ainda do esforço que tinham tido para combater elas próprias, juntamente com os bombeiros, os incêndios, e já o Governo estava no terreno a visitar e a apresentar soluções. Podemos dizer aqui, o debate é legítimo. Não está tudo, devíamos ir mais longe, devíamos dar aqueles meios, deviam ser as habitações as habitações principais, mas também as secundárias, são discussões importantes. Curiosamente, dos projetos que são arrastados com a proposta de lei, nenhum é nesse sentido. É para discutir em matérias que não têm a ver diretamente com a resposta à situação de crise originada pelos incêndios. E sim, poderiam ser propostas. Dizer, olha, não se faça assim, faça-se daquela maneira. Não se apoie à alimentação, como já foi aqui dito, o Sr. Deputado referiu, não devíamos isentar de IVA, devíamos pagar diretamente a alimentação dos animais, ou as rações, ou a outra alimentação. Não se devia, como disse, das habitações. Essas discussões eram importantes, mas também trazer para estes debates questões estruturais que são relevantes. Uma delas vai ser discutida no debate logo a seguir, da floresta. Outras é questões que têm a ver com a organização dos bombeiros e com os meios, acho que não dignifica, sinceramente. Nós estamos aqui a discutir aquela que é a resposta a uma situação excepcional. Eu até ouvi aqui dizer, estas medidas são reativas, pois são. Se os incêndios não tivessem existido, estas medidas também não existiam, porque são para reparar exatamente aquilo que aconteceu em função dos incêndios. Claro que são reativas. Noutras alturas temos de discutir questões que são estruturais. Desde logo, olha, a seguir. Aliás, é importante dizer sobre a floresta, nós a seguir, o que vamos discutir é um plano para a floresta que foi apresentado pelo Governo na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro antes dos incêndios terem acontecido. Ou seja, o Governo estava a tomar medidas estruturais, estava a decidir questões importantes como a da floresta. Agora, isso não impede que a seguir, quando acontece algo que é excepcional, tenha medidas que são também elas reativas. Dito isto, o Sr. Ministro percebeu-se facilmente do debate que ninguém é contra as medidas que aqui são apresentadas. Quiseram dizer coisas e estão no seu direito. Mas mais importante é apoiarmos e acudirmos a quem precisa no terreno da nossa ajuda e, pelos vistos nisso, felizmente, estamos todos de acordo.
Senhora Deputada Catarina Salgueiro, chega para uma intervenção, se faz favor. Tem 2 minutos e 45 segundos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Portugal volta a enfrentar uma das maiores tragédias que todos os anos assola o nosso território, os incêndios rurais. Tragédias que não se medem apenas em hectares ardidos ou em estatísticas, mas em vidas perdidas, em famílias destruídas, em negócios arruinados e em comunidades que ficam no abandono e no esquecimento. E perante esta realidade, o que é que o Estado tem oferecido? Burocracia, promessas tardias e respostas que nunca chegam a tempo. É por isso que o Chega considera que as alterações ao Decreto-Lei número 98-A de 2025, que agora se discutem, não podem ser apenas retoques ligeiros. É preciso garantir rápidos, diretos e transparentes às vítimas. Não podemos permitir que agricultores, pequenos empresários e famílias que perderam tudo fiquem meses a fio à espera de papéis e despachos. Sobre a metodologia das ações de estabilização de emergência no pós-fogo, o Chega é claro, não basta encher relatórios de ciência e boas intenções se no terreno as populações continuam a ver as encostas a desmoronar, as linhas de água a entupir e as ameaças de cheias a aumentar. As medidas têm de ser concretas, adaptadas a cada realidade local e executadas com urgência, sem desculpas. Quero também sublinhar a importância das nossas associações humanitárias de bombeiros voluntários. São estes homens e mulheres que todos os anos enfrentam o inferno das chamas com meios insuficientes, muitas vezes com equipamentos obsoletos e quartéis sem condições. O Chega apoia todas as medidas que reforcem o financiamento e a dignidade dos bombeiros voluntários, mas exige que isso deixe de ser feito à custa de remendos ou subsídios pontuais. É preciso um plano nacional, sólido e contínuo, de apoio aos bombeiros, porque sem eles não há proteção civil que resista. Senhoras e senhores deputados, o Chega não aceita que os portugueses vítimas de incêndios sejam tratados como cidadãos de segunda. Querem justiça, eficácia e rapidez. Queremos que os apoios cheguem primeiro às pessoas e não fiquem presos em corredores da administração. Queremos que os bombeiros tenham os meios que merecem e que as nossas terras não sejam condenadas a arder ano após ano. O Chega já escolheu o seu lado, o lado das vítimas, o lado dos bombeiros e o lado de Portugal. Muito obrigada.
Para encerrar, dou a palavra ao Sr. Ministro, que dispõe de 2 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo ter ouvido um senhor deputado dizer que não há um euro pago acerca dos incêndios do ano passado. Eu fico incrédulo com isto. Para além dos números que eu referi acerca das casas e acerca das fábricas, no caso dos agricultores, foram apoiados 5.075 agricultores, correspondendo a 99,4% dos apoios aprovados. Faltam pagar 30 agricultores dos 5.075 que foram apoiados. E ouvi também uma recomendação aqui de que o Governo devia ir para o terreno e desburocratizar. O que mais fez o Governo se não ir para o terreno? Eu próprio e o Sr. Ministro da Agricultura andámos por todo o lado, falámos com os autarcas, falámos com as pessoas lesadas, identificámos os problemas e agora é verdade que não andam os ministros e os secretários de Estado no terreno a avaliar os prejuízos, pois não andam. E é suposto que não devessem andar. Andam técnicos das câmaras municipais e das CCDRs, é a forma mais adequada de fazer o levantamento dos prejuízos. Com o mínimo de burocracia, sem exigir nenhum papel, os dois técnicos apresentam-se perante uma exploração, avaliam quais foram as perdas e fazem uma avaliação naquele momento e o valor fica definido e é pago. Já agora, Sr. Deputado, vou-lhe dar o número que não tem. Saber se o valor de 6 mil euros é muito ou é pouco. Ano passado nós estabelecemos 6 mil, o Parlamento fixou em 10 mil e nós este ano o Governo estabeleceu em 10 mil. Quer saber qual foi o valor médio pago aos agricultores no ano passado? O valor médio foram 3 mil euros. O que quer dizer que os 6 mil tinham chegado, os 10 mil chegam manifestamente para os tais apoios indocumentados. Porque se houver um prejuízo de 100, 200 ou 300 mil euros, também há apoio, só que aí já vamos exigir documentos, evidentemente. Essa é a diferença, como não podia deixar de ser. Ó Sr. Deputado, nós podemos não ter feito tudo impecavelmente bem, mas não podemos ser acusados nem de...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao final deste ponto da ordem do dia e passamos ao ponto 6, que é a proposta de resolução número 4/17 de iniciativa do Governo, enquanto o Governo se reconfigura. Ah. antes de darmos início ao debate. Tem então a palavra para uma intervenção o Sr. Secretário de Estado das Florestas.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, é com sentido de responsabilidade que apresento hoje, aqui na Assembleia da República, o Plano de Intervenção para a Floresta, Floresta 2050, Futuro Mais Verde. Mais do que um plano para um ciclo governativo, este documento pretende afirmar-se como um verdadeiro pacto, um compromisso de longo prazo com o país e com os territórios. Um compromisso não apenas com quem vive e trabalha na floresta, mas com Portugal, porque os benefícios da floresta são benéficos de toda a sociedade. Este plano parte de uma convicção simples. A floresta não pode ser planeada e projetada para ciclos ideológicos e partidários de 4 anos. A floresta exige ao país e aos seus representantes políticos uma visão estratégica de longo prazo que garanta previsibilidade necessária. O país tem que consolidar uma política florestal duradoura e não pode continuar a assentar a sua estratégia e a sua ação na resposta ao flagelo dos incêndios. Este Governo está a fazer diferente. Oferece hoje às forças políticas representadas na Assembleia da República a possibilidade de aprovar um plano de intervenção intergeracional que a Floresta Nacional há tanto tempo reclama. Quero que as senhoras e senhores deputados tenham bem presentes que este é um plano do setor florestal, construído com base em mais de 400 contributos dos representantes e intervenientes do setor, nomeadamente das organizações de produtores e proprietários florestais, organizações não governamentais de ambiente, associações das fileiras industriais, associações das empresas do setor, representantes das autarquias, entidades públicas com intervenção no setor florestal, vários especialistas de reconhecido mérito académico e profissional e, naturalmente, vários responsáveis governativos. Este plano apresenta uma visão clara, que projeta o futuro até 2050. Uma floresta mais diversa e resiliente, menos vulnerável ao fogo, às pragas e doenças florestais, às espécies invasoras e às alterações climáticas. Uma floresta mais produtiva, que gera rendimento aos proprietários e aos produtores florestais, garantindo competitividade às indústrias, às fileiras industriais. Uma floresta mais sustentável, que contribui para os compromissos climáticos, para a biodiversidade e para a coesão territorial. Para concretizar esta visão, o plano consagra 19 medidas, 150 ações enquadradas em 4 pilares estratégicos: valorização, resiliência, propriedade e governança. O pilar da valorização visa potenciar o valor económico, ambiental e social da floresta, com incentivos à gestão ativa e o aumento da produtividade e rentabilidade. Prevê a recuperação de áreas ardidas e degradadas, criação de mecanismos de remuneração pelo serviço dos ecossistemas, promoção e valorização dos produtos não linhosos e o reforço da formação e capacitação de empresas e profissionais do setor florestal. O pilar da resiliência tem como prioridade reduzir a vulnerabilidade da floresta portuguesa. Foca-se na prevenção estrutural e na proteção contra riscos. Inclui medidas como o controlo de espécies invasoras, para o reforço também da fitossanidade florestal e para a melhoria do sistema de gestão integrada de fogos rurais. O objetivo é claro: tornar os territórios mais resilientes aos incêndios, às pragas e às invasoras, reduzindo vulnerabilidades e aumentando naturalmente a segurança da floresta e das populações. O pilar da propriedade baseia-se no bom trabalho produzido pelo Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica. tem como objetivo ultrapassar